Hoje comemoramos o Dia Nacional do Teste do Pezinho, 6 de junho. Esse exame é realizado em recém-nascidos e tem o objetivo de diagnosticar precocemente doenças que causam complicações graves no desenvolvimento do bebê. Desde junho de 2014, todos os estados brasileiros estão habilitados a realizar o teste, tanto no sistema público como privado de saúde. Mas a cobertura ainda é desigual no país. Enquanto no estado de São Paulo atinge de 90% a 95% dos 50 mil nascidos anualmente, nos estados do Norte e Nordeste ainda está longe disso. Inicialmente, esse teste foi criado para detectar a fenilcetonúria e era realizado de uma forma um pouco estranha, como conta o professor José Simão Camelo Júnior, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto.
Começou a ser feito na década de 50, 60 aproximadamente, o rastreio de uma doença metabólica chamada fenilcetonúria, em que o pesquisador originalmente jogava um produto chamado cloreto férrico na fralda dos bebês que tinha contato com a urina. Quando tinha um nível de fenilalanina muito alto, o teste dava positivo. Mas não era prático você fazer esse tipo de rastreio jogando esse produto na fralda de todo neném que nascia. Então, um pesquisador chamado Robert Guthrie, desenvolveu um método em que, com algumas gotas de sangue secas no papel de filtro, você conseguia extrair as mesmas informações, inicialmente para fenilcetonúria, depois, mais tarde, para o hipotireoidismo congênito, e para colher esse sangue que vai para o papel de filtro, só uma picada no calcanhar do bebê, que é muito vascularizado, consegue as gotinhas que a gente precisa, né? Então, esse teste de rastreio neonatal ou triagem neonatal metabólica passou a se chamar popularmente de teste do pezinho.
E quais são as doenças rastreadas por esse teste, professor?
Isso varia muito de país para país, né? No Brasil, são rastreadas 6 doenças ou grupos de doenças, que são a fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, hemoglobinopatias, doenças da hemoglobina, a fibrose cística, a hiperplasia congênita das suprarrenais e a deficiência da biotinidase. São as 6. Outros países, por exemplo, Estados Unidos, tem um painel mínimo de 29 doenças definidas para o país todo e cada estado tem autonomia para selecionar aquelas doenças que eles querem fazer acima das 29. Quer dizer, acima das 29 ainda tem o rastreio do coração, o rastreio da orelhinha e rastreio visual também. E tem estados americanos que fazem 50, 60 doenças. E é bastante variável nos países da Europa, mas em média 20, 25 doenças em cada país da Europa.
Nós temos muito o que avançar ainda, né?
Ah, tem bastante. Inclusive na cobertura, né? O Brasil tem essas 6 doenças, mas existe muita desigualdade de cobertura no país, né? Então, no estado de São Paulo, no Sudeste, na realidade, no sul do país, a cobertura é muito boa, muito alta, né? Acima de 80, 90% de cobertura. Mas no Nordeste, alguns estados do Norte, não se consegue esses 90%, né?
Tá, e quando deve ser feito, professor?
Geralmente entre o terceiro e o quinto dia de vida.
Tá, e se der positivo para uma dessas doenças, o que que os pais, o que o pediatra ali no momento pode fazer?
Quando dá positivo, o centro de referência de triagem neonatal, que tem o laboratório e os ambulatórios de seguimento, unidade de tratamento, convoca a criança para fazer uma segunda amostra, porque pode haver um certo percentual de falsos positivos no exame. O exame muito sensível dá falsos positivos. A maior parte deles, pelo menos. Então, a criança é convocada para uma segunda amostra. Se confirma a alteração na segunda amostra, é feito um exame confirmatório, que aí é mais confiável. E aí, uma vez confirmada a doença, a criança passa a ser acompanhada e tratada no centro de referência, no caso de Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas. E aí vão ser dadas orientações para o pediatra da criança que acompanha a criança.
Professor, como é que o Brasil pode avançar para não só melhorar a cobertura, mas aumentar esse número de exames com esse teste? Porque o teste já é feito. O que é que precisa para melhorar esse panorama?
É, quer dizer, na realidade precisa melhorar a cobertura. Tem que fazer obrigatoriamente, que existe em lei e que não é cumprido integralmente no país. Depois, para incrementar o teste, aumentar o número de exames, o Ministério da Saúde, em parceria com os serviços de referência, com as universidades do país, deve fazer estudos piloto para verificar a incidência dessas outras doenças na nossa população e estudos de custo e efetividade, ou seja, verificar o quanto você vai gastar para fazer a triagem e quanto você vai economizar conseguindo pegar precocemente a doença e evitar as complicações da doença, inclusive melhorando a qualidade de vida da criança e da família, né? Então, seriam custos estudos de custo e efetividade. Então, de posse das informações de incidência da doença, estudo de custo e efetividade, aí você pode indicar a inclusão de outras doenças no teste do pezinho no Brasil.
Acabamos de ouvir o professor José Simão Camelo Júnior, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto, que falou sobre o Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado hoje, 6 de junho. Rosimeire Talamone, da Rádio USP Ribeirão.